podcast Cinema Aventura.
I want to know the name of your employer.
There's no use threatening him in a dream, right, Ma?
That depends on what you're threatening. Killing him would just wake him up. But pain. Pain is in the mind. And judging by the decor, we're in your mind, aren't we, Arthur?
What are you doing? It's too soon!
I know. The dreams collapse. I'm trying to keep Seda Wonder a little bit longer. We're almost there.
Pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura, nos mais profundos sonhos do seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, a biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema. Para você que caiu de paraquedas, a gente tem um perfil no Instagram, então por favor nos siga lá. Temos um canal no YouTube e estamos apresentando esses gêneros emocionantes quinzenalmente no Anchor, Spotify, Google Podcasts. Se inscreva e, por favor, dê suas cotações aí, suas estrelinhas para ajudar a gente. E também dê sugestões para os próximos episódios. A pauta de hoje, outro clássico moderno da ficção científica. Nós vamos entrar no inconsciente de todos. Nós vamos entrar em Inception, ou A Origem, filme de Christopher Nolan, lançado em 2010. Eu sou Marcos Damiani Lobo, presos nos meus sonhos mais turbulentos. Ele, tentando encontrar as memórias de uma formiga elétrica, Daniel Fontana.
Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks.
Fala, right, Marcão, muito obrigado aí por mais uma oportunidade de falar de um grande filme aqui. E se isso for um sonho, eu não quero acordar. Eu sei que eu errei o filme, mas a frase me pareceu adequada.
Ou acertou, né? A pauta de hoje é bem interessante porque o Nolan é uma figura curiosa aí no cinema de mainstream, porque ele é um... dá pra gente falar que ele é um autor dentro do cinema mainstream. Ele tem domínio do filme, e ser autor no cinema também não quer dizer que o cara só faça filmes intimistas ou qualquer coisa que fale sobre o próprio autor, né? O cara pode ter uma visão um pouco mais ampla e também falar de outros assuntos, assuntos pertinentes a ele. E isso é bem interessante na carreira do Nolan, e dá pra falar... O tio Hitchcock tá aí, né, pra provar que pode ser um autor dentro do mainstream. Uhum. Esse cara que começou em Hollywood com uma missão ingrata, né, ele fez Amnésia e tudo, né, mas depois, pra saltar um pouco mais, ele fez uma... refilmagem de um filme muito bom, então foi um teste de fogo. Eu gosto do filme, da refilmagem. Você gosta, Daniel?
Eu também. Eu não vi o original, mas eu gosto do Insônia com o Al Pacino. Acho que é um filme até, às vezes, malhado injustamente. Como o próprio Nolan, né? É malhado injustamente por uma certa parcela aí. A gente vai até, inclusive, eu não sei, acredito que o Marcão vai me seguir nessa, né? A gente vai até contestar algumas das características que atribuem a ele, que o próprio A Origem, ele contradiz, né?
Sim. Ah, claro. Vamos ver quem você vai falar aí dentro desse nosso sonho aqui. Uhum. Aí depois ele fez o Batman, e aí realmente provou pro estúdio que ele tá podendo fazer. Aí fez uns... eu acho que o grande truque é... ele foi contratado, né? Não é um projeto autoral dele. Então dá pra gente falar que esse é o primeiro grande projeto dele autoral no mainstream.
Sim.
Que é a origem, né? Quer falar alguma coisa?
É um, não, é um salto fantástico, né? Porque se você compara com outros caras que apareceram junto com ele, que eu acho que tem três caras assim que aparecem fazendo barulho ali na virada dos anos 90 para 2000, que é o M. Night Shyamalan, né, que morreu depois, né, foi substituído por um clone, né, mas isso é uma outra história. É, o Darren Aronofsky, né, que meio que também traz um pouco dessa questão do cinemão, porque os filmes dele não são baratos, mas ele é um autor também. E você tem o Christopher Nolan aí, né? Você tem esse trio, né? E se guardadas as devidas proporções, né, cada carreira foi para um canto, mas o Nolan é um caso interessantíssimo, porque, meu, em 98 ele fez o Following, né, que é um filme minúsculo, né? Um filme que, assim, que já chama atenção. É, por várias competências técnicas que são mostradas ali de um jeito ou de outro, tá? Depois ele já consegue um orçamentozinho um pouco melhor pra fazer o Amnésia, cara, mas se você pensar que a Amnésia é 2000 e o cara, 10 anos depois, tá com um filme da envergadura, bom, ele já tinha feito Cavaleiro das Trevas, né, que bateu um bilhão de bilheteria, sejamos justos que a morte do Heath Ledger ajudou, né? Ajudou bastante a promover o filme, tá? Mas isso não tira o brilho da realização do cara. Ok, mas em 2010, cara, o cara tá fazendo um filme gigantesco, né? Com grandes astros, um filme que não é continuação de nada, não é reboot, não é adaptação de quadrinho, não tá vinculado a porra nenhuma e tampouco foi feito pra virar franquia. Cara, se isso não é uma conquista do cacete, cara, pô, e as pessoas ainda querem, sabe, depreciar um cara que faz isso, não dá, né?
Não dá pra entender, né, cara? A gente vai tocar já nesse ponto aí que você falou que tem muitas coisas que alguns críticos do Nolan não gostam, né, que tem nesse filme aqui, como, por exemplo, muitos acusam a questão da explicação demais, né? Mas eu acho que nesse filme aqui, cara, cabe perfeitamente, viu?
Eu tava até comentando isso com a minha esposa ontem, quando nós estávamos revendo o filme aqui pra ocasião da gravação do podcast. Eu falei, em que momento, sabe? Acusam o cara de, o cara é verborrágico. Ah, o cara explica tudo. Cara, em que momento o filme parou pra te explicar como é que funciona essa tecnologia do filme? Cara, a gente só sabe que existe uma tecnologia que permite que você entre no sonho. Acabou. O resto, se você vai reclamar desse filme da parte estrutural, de como você joga o espectador pra dentro da trama, você vai ter que reclamar de virtualmente todos os filmes de assalto do mundo, né? Porque esse filme, ele nada mais é do que um filme de assalto barra espionagem com ficção científica, com um fundo muito fantástico, né? E um filme de ficção científica hard, né? Porque tudo é motivado por essa tecnologia que a gente precisa entender. E aí, qual é o recurso? Traz um novato para dentro desse grupo. Esse novato vai ser explicado, mas ele está sendo a orelha do público, né? Então, nada de novidade até aí. Tá? Então acho incrível criticarem o cara por isso, sabe? Mas esquecer de inúmeros outros filmes que fizeram igual, entendeu? Que é uma tradição até no gênero, entendeu? Porque o Nolan faz filmes de gênero, isso não dá pra negar. Gostem ou não, e ninguém aqui tá falando que é pra gostar do cara, tá? A gente só tá falando que crítica é pra ser fundamentada não em picuinha, tá? Não em conversinha de internet, mas em fatos. Aqui a gente tá trazendo fatos.
É, Daniel, você foi veemente, viu, né?
Lógico, cara.
Né? Tem que ser, né, cara? Tem que ser. O Daniel tava falando que é filme de assalto e tudo, e tem toda essa estrutura, né? Demorou 12 anos pra ele fazer, né? Porque ele já queria fazer antes mesmo, né? Eu esqueci de comentar que antes mesmo ele já queria fazer. Queria fazer um negócio meio de terror. A gente vai falar aqui das influências que ele teve pra montar todo esse roteiro, assim. Então, demorou muito tempo pra ele fazer isso aí. A primeira partida ali, eu acho que demorou uns 5 anos, e aí, né, foi crescendo na mente dele, ou nos sonhos dele, a gente não sabe. Que fica uma coisa meio a hora do pesadelo, a princípio, né?
Uhum.
Mas aí depois veio Páprica, veio muita coisa assim que... O Páprica, eu acho que é a comparação imediata, né, que todo mundo faz, né?
Eu acredito que sim. Pro grande público. É assim, não é nem grande público, porque o Paprika a gente tá falando de um produto assim de nicho também, né? Não, não no Japão, né? Mas aqui no Ocidente é um produto de nicho, né? Mas é, o que eu acho importante falar é que você tem outros produtos assim que acabam sendo associados, mas aí a gente está entrando em cultura pop um pouco mais profunda, no caso, com outros produtos que são, como se diz, similares, né, e que acabam gerando algumas acusações por parte dos detratores também. E começa, na verdade, no episódio da série O Prisioneiro, que é o ABC, onde acontece exatamente a mesma coisa. Existe uma tecnologia para entrar no sonho, para retirar uma informação do personagem principal, tá? Quem não viu a série O Prisioneiro, por favor, veja, porque é um verdadeiro clássico televisivo, é uma das coisas mais brilhantes que já foram feitas em matéria de TV em todos os tempos. E lembrando que, o que é curioso, o próprio Christopher Nolan já foi aventado como o responsável por um possível remake do Prisioneiro, que vem circulando em Hollywood já há muitos anos, né? Ridley Scott já teve envolvido também e tal, mas o Nolan tal, talvez, e o próprio Ridley Scott também, por serem ingleses, né, e a série sendo inglesa, talvez eles tivessem algum tipo de proximidade maior com esse material e tudo mais. Agora, a prova que o Nolan gosta do Prisioneiro é o fato dele ter feito a origem, né? Porque você tem um episódio lá que é exatamente igual. E além antes do Paprika, né, que é 2006, em 2002 tem uma história do Tio Patinhas, né, que existe uma tecnologia para entrar no sonho também.
Isso aí.
Né, e isso é essa é a que todo mundo lembra, né? Todo mundo costuma lembrar dessa e falar: "Ah, olha aí, o cara plagiou e tal". Cara, existem assim inúmeros casos de produtos similares.
Daniel, não sei se você lembra, teve o Morte nos Sonhos, aquele filme com Dennis Quaid?
Sim. Teve.
Que é meio semelhante também, né?
Uhum. E assim, a gente também já tem que separar o joio do trigo aqui, porque muitas vezes eu ouvi as pessoas reclamando de A Origem, falando: "Ai, gente, mas sonho não é assim. Sonho é todo viajado, não tem leis da física ancorando as coisas e blá blá blá. Você nunca
sonhou?" Mas esse tem uma justificativa, né?
E assim, enorme, porque a gente tá falando de um filme que ele não é viajado, ele é extremamente cerebral. Ele é uma trama de espionagem, assim, em que as coisas se encaixam. Ele não vai deixar muita coisa, até deixa, tá? A gente não vai cravar o que acontece aqui no final. Pelo menos eu não, né? Espero que o Marcão também não faça isso. Mas assim, ele tem uma estrutura assim que ela não é absolutamente complicada, ela é complexa. Né? E sendo complexo, lidando com tantos sonhos, sonho dentro de sonho, dentro de sonho, você tem algo que, se fosse realmente para emular um sonho, tipo, não sei, tipo Murnau na última gargalhada, cara, ia ficar um filme absolutamente incompreensível. Então existe a necessidade da licença poética aqui. Então, ok, você consegue aceitar que um sonho tenha características e leis da física rígidas para contar essa história? Se você consegue, ok, você compra o filme numa boa. Agora, você vai se pegar nisso, saiba que existe uma justificativa, eu acabei de passar ela aqui, né?
Que tem a ver muito com o plano, né? Porque a questão é a pessoa acreditar que aquele sonho é verdadeiro, né?
Sim.
O que diz muito do cinema, né, cara? Porque eu acho assim que esse filme, pro Nolan, assim, deve ser muito pessoal, né? Pra essa questão do cinema, né? Como a gente enxerga o cinema. Né? Então, pô, o nome da produtora é Síncope.
É verdade. É verdade. Né? Assim, é interessante também a gente observar que muito se falou agora no Tenet que tem sido apontado de fato como um tropeço numa carreira vitoriosa como é do Nolan, né? Por vários motivos também. A pandemia é um deles, mas a qualidade do filme também, ela, a mim, não me desceu tão bem, né? No caso do Tenet, tá? Eu até pretendo rever, tá? Até se o Marcão quiser colocar isso em debate em algum outro programa, eu aceito participar também, porque eu vou rever o filme, ainda não revi por pura preguiça, mas eu vou rever, tá? Agora, o que que acontece? Muito se apontou que o Jonathan fez falta, né, nesse momento aí de transição da carreira do Nolan, né? Só que em A Origem é só ele, né? O Jonathan não está presente, né? Exato. E ele deu sorte, bom, não sei se deu sorte, que rolo que foi. A gente vai descobrir agora, né, a partir de Oppenheimer, o que ele fizer a seguir. Mas aqui você vê que o cara conseguiu dar conta de uma trama, assim, complexa, de uma trama ambiciosa, de um filme grande, que já delineou uma nova obsessão do cineasta, pelo menos na minha opinião, porque até então eu via o Nolan como um cara que estava muito preocupado com essas questões de identidade e tudo mais e tal, porque você tem isso em Amnésia, você tem depois o próprio Insônia, mesmo sendo um remake, você tem essa questão, essas inversões, né? Quem é o herói?
Grande
quem é o
truque, vilão? Pô.
Grande truque, principalmente. E aí, aqui você começa a ver, por exemplo, A Origem, você vê Interestelar, você vê Dunkirk, e Tenet também, obviamente, você tem mais essas questões do tempo, né? Da relatividade do tempo. E acho que aqui começa um novo rolê, né? Uma nova fase, né? Para o cara que ele está burilando isso até agora, né? Acredito que a gente vai ver mais disso também em Oppenheimer já em 2023, né?
E a gente, voltando só um pouquinho, emendando isso aí que você está falando também, essa questão do tempo, e ele não perde tempo deixando a trama de lado para ficar explicando, né, como acusam, né? Tanto que o treinamento da personagem da Ariadne, né?
Uhum.
Ela tá sendo treinada, eles estão conversando várias coisas que vão fazer, tudo, só que é tudo dentro de um sonho. A gente só descobre depois do plano que toda aquela, os locais onde eles estavam conversando eram arquitetados por ela.
Sim, exatamente.
Cara, pô, isso aí é pra realmente não perder tempo mesmo.
E tudo embalado, assim, num conjunto de design de produção, né? Que é o design de produção desse filme, que é o Guy Diaz também, ele já vinha aí de vários trabalhos muito bacanas, até de um que o pessoal não costuma lembrar, mas que eu acho muito legal, justamente por causa do fracasso do filme, que é o Superman Returns, né? O Guy Diaz trabalhava com o Bryan Singer e tal. Aqui ele faz um trabalho fantástico também, aliado com a equipe de efeitos especiais, que criou um negócio que eu acho que envelheceu muito bem, cara. A gente já tá falando de um filme com mais de uma década nas costas.
Você não sente os efeitos especiais, hein?
Não. Talvez algumas coisas de queda ali no final, né? No finalzinho.
Uh-huh.
O último ato, sim, poderia ser.
Curiosamente, que é a parte com mais CGI, né?
Sim.
Né?
É isso que precisa ser dito, né? Você tem um filme aí que, na mão de outro cineasta, ia ser CGI puro, né? Aqui não, você tem um cara que quer construir o que for possível, né? Essa é uma outra característica que os detratores, tipo, sabe, gostam de esquecer na hora de falar mal do cara, né? Ele prefere o efeito prático, ele prefere, como no Dunkirk, vamos procurar uma embarcação, um destroyer que foi usado na Segunda Guerra para usar aqui no filme, não vamos construir um negócio digital, né? Então, cara, isso é cinema foda, não, né? Cinema puro, né?
Exato, isso é cinema, né, Daniel?
Sim.
Pô, aquela hora que eu chamo, a hora do rocambole, a cidade fica em cima da outra, cara, aquilo é perfeito. E é um efeito prático, só colocaram digitalmente depois a... Cara, é impressionante aquilo lá, cara. Aquilo lá me chamou a atenção no trailer, quando eu vi a primeira vez.
Sim.
Eu contava aqui pros amigos, assim, não, aquela, vocês têm que ver, porque não sei o quê. Tava ficando empolgadíssimo antes de assistir o filme.
E o bom de você ver em casa hoje, cara, pra quem viu no cinema, né? Quem não viu no cinema vai ficar com uma. Vai achar que a gente tá querendo provocar uma invejinha agora, né? Cara, ver isso no cinema é demais, né? E quando a gente assiste em casa, não é só que o filme tá bom, cara. É lembrar o que você sentiu quando você viu isso no cinema, né, cara? Isso é fantástico. É muito importante a gente falar que nessa questão de efeitos especiais também, não é apenas somente, né, ser bem feito, ser bem, ser crível, ser verossímil ou realista, não sei. É a questão de como isso se insere, né, na narrativa, né? Como você não para pra prestar atenção no negócio, você simplesmente embarca. E toda essa sequência de treinamento, eu acho que é um belíssimo exemplo disso, né, cara? Conforme você falou, a gente tem essa parte, a gente tem um corredor de hotel que gira, né? E girou de verdade, né? Na verdade, você não tem ali um efeito mirabolante, sabe? Você não tem o George Lucas criando mais uma peça no portfólio da ILM. Você tem um cara que girou um corredor, né?
Nossa. O cara não tem preguiça de fazer.
Puta, não, cara.
Tava até brincando, né, que no Oppenheimer ele explodiu uma bomba nuclear de verdade, né?
É, cara. É, eu espero que o filme não se apoie somente nisso, sabe? Uhum. Eu falo, o filme que teve uma explosão nuclear feita em loco, entendeu?
E matou a todos, né?
É, de câncer, né?
Entrando um pouco aí no pessoal da técnica aí, né? O Wally Fischer, né, que é o parceirão dele aí, né? Basicamente não muda, né, cara, os parceiros dele, né? Tem o Lee Smith, que faz os filmes, fez o Interstellar, fez outros filmes aí do Nolan, aí, bastante. Uhum. E aí um cara que... Olha, Daniel, eu vou ser sincero pra você, cara. Eu sempre gostei do Hans Zimmer, mas eu acho que depois que ele começou com essa parceria com o Nolan, cara, parece que o cara, assim, entrou em outro patamar.
Exato.
Não sei se você concorda, cara.
Eu concordo, eu acho que é um... O cara encontrou uma voz assim, cara, que é... Eu diria que é semelhante à do John Williams, só que melhor, né? O John Williams, ele... Eu acho muitas das trilhas dele, de uma forma incômoda, parecidas entre si. É um grande compositor, isso a gente não vai negar. Mas, assim, você consegue perceber o John Williams dentro de um filme, né, de uma forma que, assim, putz, cara, não é natural como é no caso do Hans Zimmer, né? O Hans Zimmer, ele tem uma assinatura que ela é característica, mas ela é mais sutil, porque ela meio que não grita pra você, né, no filme, né? Uhum. Assim, você pode até imaginar que, porra, o cara tá misturando música eletrônica com orquestra tradicional aqui, isso aqui tem cara de Hans Zimmer, ok. Mas eu acho que, assim, quando você compara esses trabalhos, eles são similares, mas eles não são parecidos. Tá? Não sei se eu me
entendi. Ô, Daniel, eu acho que tem muito a ver essa questão da trilha sonora, cara, com o jeito que a trilha sonora hoje é usada, né? Uhum. Do cinema mais moderno do século XXI pra cá, cara. Eu acho assim que... eu acho que o John Williams, ele fazia o que era necessário, e principalmente naquela época. Que aí, às vezes, a pessoa reclama assim, porque não tem grandes temas como antes. Eu acho que é por causa da questão da utilização da trilha sonora, né?
É, sim.
Né, eu acho assim que é um pouco diferente, né? O que um fazia e o outro fazia nessa questão do tempo aí, de cada um, né?
É que você não tem também, é que aqui a gente entraria num rolê completamente diferente, né? Mas tentando entrar nesse raciocínio e sintetizar, é que, assim, você não vai ter dentro de um filme do Nolan um filme de personagem que o personagem é maior que o filme, como Indiana Jones, né?
Uhum, isso, pra ter isso, tema dele, né?
Exato, exatamente. Então é mais complicado, obviamente, né? Uhum. E agora, uma coisa não se discute, tá? Tanto no caso do John Williams quanto no caso do Hans Zimmer, né, eles jamais entrariam num rolê como, por exemplo, o Michael Giacchino, né, fazendo trilha pra Marvel, né, que a gente sabe como é que funciona. O cara é obrigado a se copiar. Né?
Exato.
Quem quiser, vá hoje comparar a trilha sonora do Star Trek, Além da Escuridão, com a trilha do Doutor Estranho, tá? Você não sabe quem tá mais errado, né, cara, nessa história, né?
Mas, assim, voltando ao sonho do Hans Zimmer, dali pra frente, Gotham Recording, pra mim, e The Fires, como é que é? The Fire Rises, do Cavaleiro das Trevas, cara, Stay, do Interstellar, então eu acho que ele cresceu demais. Cara, essa trilha aqui, o Time, né, a faixa time, cara, é o rodopio do peão, todas as faixas ali que são derivações do Dreams Collapsing, cara. Dreams Collapsing é aquela coisa do sonho REM, aquela coisa que você tá ouvindo, assim, de repente você vai acordar no chute, que nem no filme fala, né?
Sim.
Aquele empurrão, assim, cara. Então, pô, é trabalho de gênio mesmo, cara. Eu acho, assim, pô, você vê aí o trabalho que ele fez depois no Dune aí também. Cara, você tá em outro planeta aquele negócio lá. Você tá em outra realidade, cara.
O Dunkirk, cara, que tem a frequência, funciona como se fosse um poste de barbeiro, né? Que a lista parece que está subindo, mas ela não está subindo. A frequência que o Hans Zimmer coloca, e eu acho que isso ele já estava ensaiando no Cavaleiro das Trevas, coloca uma frequência que a música parece que está aumentando. Se a música parece que está aumentando, parece que vai acontecer alguma coisa mega foda. Mas ela não está aumentando. Ela está só ali, ela está ali num tom que ela dá essa impressão para você e isso vai aumentando a tua ansiedade, cara. Vai aumentando.
É, você tá falando, esse ensaio que ele teve lá no do Coringa, né? Que fica aquela linha assim que parece que vai estourar e nunca estoura, né? Só fica.
Sim.
Pô, quando o músico faz isso, cara, eu acho brilhante isso aí. Ô, Daniel, você quer entrar no elenco ou vamos entrar no filme? O que você acha?
Cara, você que sabe, cara.
Vou entrar no elenco aí, tá?
Beleza.
Ou não. Aí, o Leonardo DiCaprio... Olha, o Leonardo DiCaprio, Don Cobb, cara... Olha, eu vou falar um negócio. É filme de ação, é blockbuster, e o escambau, cara... Eu acho que teve umas atuações boas, cara, mas... Eu acho essa a melhor atuação dele, cara.
É muito boa. É muito boa, de fato, cara.
Porque, assim, é um cara da culpa, e aí você vai descobrindo isso no decorrer do filme... Eu não sei, é uma carga assim que ele traz assim, pro filme assim, que eu acho foda demais, cara.
Sim, de fato. Agora, é importante a gente frisar que muito dessa parte mais dramática do filme, ela não é o foco, né?
Não.
E de novo, né, trazendo essa questão do que o pessoal costuma falar sobre o filme, né? Que é um filme frio e não sei o que lá. Cara, eu acho que dentro da sua proposta, né? E aí trazendo essa questão da atuação do Leonardo DiCaprio, e funciona. Poderia não funcionar, poderia parecer um negócio extremamente árido se você tivesse um ator menos competente. Mas, obviamente, conforme você falou, o Leonardo DiCaprio, ele é uma cara conhecida, mas essa cara conhecida não atrapalha em nada, né, a sua experiência, porque ele consegue, com perdão do trocadilho, né, imergir, né, dentro dessa realidade toda. E você compra a ponto de torcer para que o cara consiga de fato desenrolar esse novelo, né? Então, sim, eu acredito. Eu não sei dizer se é a melhor atuação do cara.
Não, mas... sei se é o melhor papel, mas assim, ele atuando assim no filme assim, é bem sólido, assim, cara.
Cara... Sim. Assim, o próprio. Você tem só fera ali, né? Tirando o Gordon-Levitt, que é um pouco... Ele não é questionável, tá? Ele pode ser um nome questionável, mas ele tá atuando bem dentro daquilo que lhe é atribuído no filme. Mas você tem o Tom Hardy, né? E você tem... Vai.
Cara, que rouba a cena fudidamente, hein?
Fudidamente. E o mais bacana é que, assim, entre todos eles, essa é uma característica fundamental para que um filme de grupo, né, funcione, né? Não é somente... trazer uma habilidade específica para cada um, se um morrer vai complicar e tal. Você tem que pensar também em como esses caras se comportam e como eles interagem entre si. É um negócio assim tão calculado para funcionar, para não parecer planificado, né, na hora da execução, porque você vê que um pouco, e é mais um motivo para a gente... defender que o Nolan não é extremamente verborrágico e explicativo como a galera costuma acusar, porque essa antipatia que existe entre os personagens, que ela fica muito evidente, ela não é explicitada falando, aconteceu tal coisa e talvez você fez não sei o que. Não, cara, você simplesmente sabe, rolou um negócio que os caras não se bicaram num trampo e eles estão até agora um pouco com essa picuinha, e essa picuinha não é
Eles não vão deixar de fazer o serviço, né? Por causa da pupulinha,
exato,
né?
É às vezes um cara falando uma frase atravessada pro outro e tal. E segue. As coisas não param por causa disso, né?
Aham. Aí, Elliot Page como Ariadne.
Uhum. Que é um nome, assim, a gente tem que falar da escolha do nome também, né, cara? Eu não fui pesquisar assim, pô, será que tem algum significado oculto na hora de batizar esses personagens e tal? No caso dos outros, não sei, mas Ariadne é óbvio, né? Por causa da questão do labirinto, né? Você vai projetar um labirinto, né? Ariadne tem a ver com...
E o teste dela é o labirinto, né?
Exato, que é o lance do labirinto do Minotauro na mitologia grega. E assim, é engraçado que ela também, tanto o filme não se preocupa em trazer muitos detalhes para deixar o público louco, porque você não sabe, só sabe sobrenome do nome e sobrenome do Leonardo DiCaprio.
O resto?
O resto não, é Ariadne, é Arthur, é Ames e acabou. Uh-huh. O Saito, né, do Ken Watanabe. Se a origem fosse feita hoje, ia ser o Hiroyuki Sanada, né? Porque antigamente todo papel de japonês de destaque que tivesse algum filme chamava o Ken Watanabe, né?
Principalmente nessa época aí, né? Não, depois do... Eu acho que foi depois do Último Samurai, né?
Eu acredito que
apareceu.
Sim.
Não, e engraçado que o Sanada tá no Último Samurai também, né?
Tá, é verdade.
Pô, que eu acho ótimo também o Ken Watanabe no filme. O personagem dele vai mudando, assim, né? Tipo, ele começa bem... vilão, meio vilão, assim, né? Que você fala, esse vai ser o vilão do filme. Não, não é, né? Depois a gente vai entrar, porque na verdade não tem um vilão, né?
O próprio
cara que carrega a ameaça pra ele, né? Pô, é interessantíssimo. Sim. Isso aí, cara. O Cillian Murphy, né?
É, grande ator também.
Baita ator. A gente tava revendo o filme e falou, o elenco aí do Peaky Blinders aí.
No
filme aí, pô. Uma coisa, Daniel, que eu acho incrível do Nolan é ele resgatar uns caras dos anos 80. No Batman ele tinha resgatado o Rutger Hauer. Aqui o Tom Berenger, cara.
Pode crer. Tá bem velhão ali também.
Tá, mas bonitão, né? Que nem ele fala pro cara. A Marion Cotillard, que todo mundo xingou no Batman, mas eu acho que aqui é bem eficiente, cara. Eu acho que tá bem legal mesmo aqui, né?
E até qualquer deslize que ela tivesse na atuação dela... a própria natureza dessa personagem, tipo, ela permite, né, algum tipo de comportamento mais, digamos, dissonante, né, do conjunto.
Uhum. O Michael Caine...
Esse é parceiro habitual, né, quase.
É, que falou que ele não tá num sonho, ele é o único cara que não tá num sonho, então ele falou que é tudo verdade que acontece lá.
É discutível, né?
Não, eu tô falando a versão dele, ele sim. Falou que ele não tá em sonho nenhum.
Aliás, em toda essa questão de explicar o filme, né, cara? Porque hoje você tem essa presepada, né? Antigamente, você lançava o filme, deixa a galera trocar ideia e dane-se, né? O filme é do mundo, não é meu, né? Depois que eu soltei pro mundo. Mas hoje, todo mundo fica enchendo o saco, né? Mandando o cara explicar o filme. Então você entra na internet...
Pergunta pro Leonardo DiCaprio, né? Quem você acha?
Eu já vou dizer, já vou deixar claro que eu não, nunca vi nada disso, eu não sei o que as pessoas falam a respeito do final da origem, né? Eu digo os responsáveis, né? Os realizadores.
Uhum.
Eu prefiro ficar com aquilo, com a minha experiência do filme e dane-se o que eles falaram, tá? Porque assim, eles só falaram porque a imprensa enche o saco.
Eu não
estava a fim de falar. Né?
Um cara que eu vi que fez ponta lá é o Chosen. Do Cobra Kai?
Em que parte, cara?
Ele é um dos seguranças lá do site no helicóptero lá.
Caraca, mano.
Meu, eu olhei assim e falei, pô, o cara tá lá. Que era, só esclarecendo, esse era o tipo de coisa que o ator tava fazendo em Hollywood, né? Ele aparecia em um episódio de TV e aí fazia tipo essas micro pontas aí nos filmes aí, então... e a prima do Nolan também tá no filme, que ela faz a aeromoça lá, que tá do lado deles lá.
Ah, sim, que ele tá na primeira
classe.
Aliás,
é tudo em família, né? Porque a mulher do Nolan que produz os filmes, né?
Ah, interessante.
Cara, como é que... O que eu acho impressionante, assim, já do filme... O filme tem vários clímax, né, dentro dele, né?
Tem.
Porque a primeira sequência já é um negócio, assim, pra te jogar no filme, assim, cara, de um jeito que aquela hora que... vai dar o chute, que tem vários momentos assim. Então, tipo, tem toda uma construção pra meio um clímax, um primeiro clímax. Aí depois, eu acho interessantíssimo, cara, essa versão aí do Nolan pra o que é ação, cara. Aliás, Daniel, vamos falar uma coisa, né? Muitos também criticam o Nolan pela ação. Eu acho assim que no Cavaleiro das Trevas tem os problemas de algumas cenas de ação, mas eu acho que na Origem funciona tudo, cara.
Sim, mas...
Direção de ação, assim, né?
E ainda a gente tá falando de algo numa escala, assim, logística muito, muito acima, né? Porque você tem essa questão, a gente falou da questão da relatividade do tempo, mas talvez as pessoas não lembrem, né? Mas cada nível do sonho, você tem uma percepção de tempo diferente, né? Então, acredito que todo mundo vai lembrar da cena lá da van caindo, né? Que ela cai numa velocidade, já tá acontecendo outra coisa. Se você cai no limbo, o negócio, tipo... A percepção do tempo muda para décadas enquanto são minutos no mundo real, né? E no final das contas a gente não sabe o que é, digo assim, né? Fechando o filme, você não sabe o que é o mundo real e o que não é, né? De repente é tudo um sonho e dane-se. Mas sim, concordo contigo, cara, porque a decupagem desse filme e até o conjunto técnico todo dele para mim... Ele é perfeito, cara. Eu não encontro uma palha aqui pra falar mal de A Origem. Eu acho que ele é um dos poucos filmes assim que eu saí plenamente satisfeito. E como nós falamos, ele não é um filme que investe pesadamente no drama, porque não é a proposta dele, mas ele te emociona de você ver uma obra de arte tecnicamente perfeita, né? Dentro das pretensões e das ambições dos realizadores. É assim que eu vejo. Acho que dentro desse espaço de tempo entre 2010 e 2020, duas vezes eu tive essa experiência. Uma foi em A Origem, a outra foi Um Espião que Sabia Demais, do Thomas Alfredson, cara.
Até chorou, né?
Porra, velho, porra, caiu uma lágrima, cara. A Origem eu não lembro se caiu uma lágrima, mas eu fiquei muito satisfeito, cara. Fiquei muito satisfeito com esse filme. A vontade de assistir de novo, sabe, depois que acabou.
Não, aliás, cara, eu fiquei... fala.
Não, vai lá que...
Não, manda aí.
Tem outro assunto. Aqui a gente já tá
o assunto dentro do assunto.
Exato, né? Não tem como, né? A natureza do filme permite isso. Mas, cara, eu tava fazendo aqui a pesquisa, né, que... Pra quem não sabe, a gente tá aqui conversando, mas a gente tá com a internet aberta, assim, procurando coisas que eventualmente a gente esqueça, né, sobre o filme, pra trazer, né, esses detalhes aqui pra conversa, que eventualmente a gente acha, assim, coisas que são muitíssimo interessantes, né. O Marcão, você tinha falado dessa questão, né, essa relação do filme também ser uma alegoria sobre o cinema em si, você fazer uma coisa irreal parecer real para uma pessoa. Na trivia do IMDb, olha só o que tem aqui. Numa entrevista para Entertainment Weekly, Christopher Nolan explicou que baseou os papéis da equipe de Inception similares aos papéis atribuídos em uma filmagem. Cobb é o diretor, Arthur, o produtor, Ariadne, a designer de produção, Imes é o ator, Saito é o estúdio e Fisher é a plateia.
Caramba!
Que foda, né?
O filme não é só o filme, tá vendo?
Não, cara, vai muito, mano, além. Isso abre a nossa cabeça, assim, de um jeito que é fora de série, né?
Um lance metalinguístico foda é o lance da catarse, né?
Sim.
Porque, assim, é anunciado no meio do filme, que não lembro qual personagem que falou, que, assim, só vai mudar quando tiver uma catarse. Lá no final do filme vai ter a cena do catavento, assim, que é uma cena muito bonita, que faz muita rima com a expectativa do público, né?
Sim.
É pra tirar o chapéu disso aí. E outra coisa também que eu queria falar do roteiro, assim, que eu acho também bem sagaz, assim, é essa construção, assim, de, por exemplo, a integração dos sonhos, né? Eles, só é possível quando estão com sonhos integrados. E como uma mente domina a outra, né? Esse conflito que existe no filme, assim, acho bem interessante. do personagem do Leonardo DiCaprio trazer os seus medos para um sonho, né? Invadir o sonho da pessoa, né? E Sim. O lance dos anticorpos, né? Que ele mesmo fala, né? Que o Cobb fala lá no filme. E no primeiro momento da missão, quando eles estão ali, né? Que a realidade influencia na primeira camada, e várias coisas da primeira camada vão influenciando na segunda e assim por diante. Tanto que começa ali com a chuva porque o cara tava com vontade no banheiro, né? E no primeiro momento da missão, eles estão ali, de repente aparece aquele trem, assim, do nada, atravessando a rua. O Cobb sabe que é culpa dele, e a missão, assim, é... E o resto da equipe não sabe, a menina não sabe. Então, ele trazer essa ameaça, né? Ele ser a ameaça para ele ser o verdadeiro perigo da equipe, eu acho, assim, fabuloso. É um roteiro, assim, muito astuto mesmo.
Ó, pra quem viu O Prisioneiro novamente, existe até uma convergência de ideia aí, porque você tem o protagonista. Aqui a gente pode dar spoiler, né? Ou não?
Ah, vai, manda.
Ah, então. Não, porque assim, de repente eu falo alguma coisa que traz um viés de interpretação pra quem tá assistindo. Se não viu, veja, tá? Porque eu acredito que o que a gente falar aqui não vai atrapalhar a experiência de alguém, mas, enfim, também acredito que quem está assistindo esse programa já assistiu ao filme, né? Pelo menos uma vez. E essa ideia de você ter um protagonista que ele é a própria ameaça, né? É ele quem coloca a missão,
a equipe
em risco. Um problema que foi ele mesmo que criou, na verdade, né? E toda a luta, né? Todo o problema é dentro de algo que está enfronhado em seu próprio subconsciente. Tem a ver também com O Prisioneiro, tá? Eu não sei quem conseguiu assistir a série e tal, mas o final, ele tem algo assim, que eu também não vou dar o spoiler, mas é algo que poderia ser definido como a resposta para a série O Prisioneiro é as pessoas são prisioneiras de si mesmas, tá? E aqui você tem uma repetição, uma variação dessa ideia, só que com uma embalagem completamente nova, diversa, né? Para um propósito narrativo muito próprio, no caso, né? Que, conforme a gente já deixou claro, tem muito a ver com conceitos que a gente já discutiu aqui quando a gente falou do Philip K. Dick, o Vingador do Futuro, e o conto, né, que o inspirou, né, todo esse rolê. Por isso que é uma ficção científica ferradíssima, né, não tem como a gente tirar esse mérito, esse peso da origem.
Não, e você pensa, você falou do Dick, né, essa questão da agência de segurança que os caras são treinados a ter da própria mente, cara, isso é muito dickiano, né?
Total. E tem várias coisas aí que te levam a questionar tudo o que acontece no filme, cara. Porra, aquela fuga lá em Mombasa. Cara, quantas vezes você não sonhou na tua vida que você tava apertado em algum lugar e não conseguia se mexer, entendeu? Isso acontece com o cara num momento em que você entende que aquilo é um plano, é o plano real, é a realidade, entendeu? Depois que você vai pensar nisso... Agora, conforme o filme vai seguindo, cara, pô, você tem inúmeras pistas aí pra você viajar ferradamente, né? O que, que é aquela sala também que a galera vai pra ficar sonhando, cara?
E uma jogada assim, o cara plantou aquilo lá que você fica, porra, é quase que tipo uma sala de ópio, assim, sabe? As casas de ópio, né?
Os caras
vão pra na verdade não vão pra sonhar, né? Vão pra viver, vão pra... né? Como é que é?
Vão pra fala, acordar. Né? Né?
Pra acordar, porra.
O que tem a ver com uma frase de Jung também, cara. Quem olha pra fora, dorme. Quem olha pra dentro, acorda. Então assim, não tem como deixar de associar, né, esse... E o pessoal acaba vendo esse filme simplesmente como uma trama vazia, movimentada e verborrágica. Quando, na verdade, a gente tem um estofo, né, por baixo de tudo isso.
Poxa vida, hein? Tá sumindo da minha mente, cara. Eu acho que tá tudo sumindo da minha mente.
Sonho, cara.
Eu não me lembro mais que eu vim parar aqui. Pô, e várias várias coisas familiares a gente, né? Por exemplo, esse negócio de não lembrar como é que é o começo do sonho, né? Porque é sempre uma chave ali que o cara usa, né? Pra...
Sim.
Falar, ah, você lembrou de chegar aqui, né? A questão da sensação de quando você tá caindo, que aí você acorda, ou mesmo quando você morre, tudo aí, depois ali fica patrão que você não pode morrer e tal, né? Tem uma justificativa ali, né? Mas é, são coisas bem familiares numa, que nem você falou, numa ficção científica meio hard, né? No sentido de muito complexo, né? Não tanto, né? Não é a ciência, né? Mas assim, a trama ali é complexa. Mas assim, tem essas familiaridades que te colocam assim, junto ali, né? Te colocam ali, sim, confortável ali na trama ali, cara. Talvez assim, as pessoas ficam um pouco confusas com a questão dos níveis mesmo, por exemplo. Às vezes, se a pessoa não estiver prestando atenção, acontece. Por exemplo, terminou aquela missão que eles estão lá na chuva, aí vai pro hotel. Às vezes a pessoa automaticamente acha que é uma segunda missão, que aquela primeira já não existe mais. Por isso que quando aparece o carro, o pessoal fica meio confuso. Ué, mas não, já não terminou? Por que eles estão nesse carro, né? Fica uma coisa bem interessante isso aí, cara. Mas é... Esse filme, Daniel, tem uma historinha que eu costumava frequentar uma locadora lá e ele tinha sido lançado, fui lá alugar, né? Aí a pessoa falou assim pra mim... Esse filme é bom? Eu falei, não, é bom e tal, não sei o que. Você tem que prestar atenção, né? Eu falei assim, nossa, mas pra assistir o filme você tem que prestar atenção nele? Eu falei, pô... meu... Desculpa, né? Você tem que prestar atenção no filme. Ai, cara. Mas, ó, então, mas ele tem essa familiaridade que eu gosto bastante. E que nem você falou, cara. A gente tá comentando aí. É a estrutura de um filme de assalto, né? Você vê tudo ali do filme de assalto. Você vê o roubo que às vezes não dá certo, aí os caras têm que ir pra um plano B, aí a fuga. É muito estruturado nisso, assim, cara. E, que nem eu falei, a ação, cara. Pra mim, a cena do corredor é uma grande cena de ação mesmo, assim, cara. Tipo, do cinema, assim, cara. Porque... Ver o Joseph Gordon, cara, lutar naquele giro ali e depois gravidade zero, cara, eu acho fantástico aquilo lá, cara. Que nem você falou. E o cara filmou aquilo lá, cara. Girou lá o cenário inteiro pra criar aquela emoção ali, cara.
Essa sequência, ela é uma das melhores sequências de luta dentro de um filme que não é de luta, né? Porque assim, a gente procura, né? Melhores quebra-paus que a gente já viu no cinema, normalmente a gente vai procurar em filme de luta, né? Cuja razão de ser do filme seja a luta. Esse aqui, cara, ele tem uma disputa física aí que, cara, é inusitada, é criativa e é difícil de esquecer, né? Não tem jeito. Sobre essa questão da estrutura, né? Filme de assalto / espionagem, né? O terceiro ato é curiosamente baseado, né? Inspirado, né? Porque o Nolan gosta muito, né? No 007, é Serviço Secreto de Sua Majestade, né? Que eu acho um filme bem meia boca, eu não gosto. cara, esse filme pra mim tem cara de Austin Powers. Não tô brincando. Embora eu goste do final.
Ah, tá? O final é bom. O final é bom.
O final é muito bom. Mas o resto, cara, na boa. Eu acho que ele nem se leva tanto a sério. Ah, interessante também a gente falar, cara, sobre como tanto o Nolan quanto o Ollie Pfister estavam preocupados, né? São profissionais preocupados com a experiência do público e não somente caras que querem que paguem. É claro que o executivo pensa diferente, tá? Mas o realizador às vezes consegue contornar esse tipo de coisa. O Nolan e o Pfister, eles não são profissionais preocupados com o tanto de ingresso que será vendido com o sucesso comercial se o público não gostar, né? Na verdade, eles são caras extremamente preocupados, né, com o que o público vai achar do filme. E até por isso, o filme ele foi considerado né, pelo estúdio, a ser lançado em 3D. E teria sido lançado em 3D se o Nolan não tivesse o cacife que tem para falar: não, eu não quero que lance filme em 3D. E por quê? Porque isso, obviamente, ia tirar um pouco a galera da experiência cerebral. Porque aqui é 50-50. Você tem uma experiência visual cinematográfica muito da hora, mas ela depende da sua aproximação cerebral também, de você ficar ligado naquilo. Se você cria elementos de perfumaria, firula, aí tudo, você acaba tirando a galera daquilo que realmente interessa no filme, né?
Então... Não, e foi bem na época da modinha, né, do 3D, né? Que eles iam converter tudo pra 3D, né?
Foi.
Só com os Avatar, né?
É, exatamente.
E
3D convertido, né?
Você
já sabe, né? São poucos.
A gente esqueceu, né, no final das contas, de falar que o plano era pra colocar uma ideia na cabeça do Cillian Murphy pra acabar com a empresa rival ali do Saito ali, né? É legal pra, porque o Saito descobre como o Cobb é bom sendo uma vítima ali, né? Sendo um cara que...
Exato.
Né? Isso é interessante.
Na verdade, o filme tem até uma mensagem, né? Olha só, o pessoal também fala que o Nolan... Já ouvi isso, tá? O pessoal fala que o Nolan é reaça, né? Mas o filme, ele tem uma mensagem anti-monopólio, cara. Né? Porque
sim.
O cara está tentando... Obviamente que você sabe que o Saito... Ele não é um cara bonzinho, né? Mas os caras estão tentando acabar com um monopólio de geração de energia no mundo, né? Então, enfim, pode ser o cara que está pedindo esse serviço, pode ser um cara tipo questionável, pode, tudo bem, mas a missão, no final das contas, ela está acabando com o monopólio, né? Então, isso vale. E é exatamente essa inversão que é bacana, né, cara? Porque você tem que... talvez já fosse possível fazer um filme mostrando essa tecnologia, né? Mostrando o que os caras fazem normalmente, que era roubar ideias, né? Roubar informações da mente das pessoas. Apresenta isso no começo e depois já mostra uma missão similar a essa, né? Só que mais complicada, ok. Quando na verdade ele apresentou isso para você, ele já subverte. Né? Então ele acaba enriquecendo ainda mais esse roteiro, né? Então, ó, a gente não vai tirar, a gente vai colocar, né? E na hora de explicar o porquê você vai colocar, por que esse cara, o Cobb, é bom nisso, por que ele diz que é possível fazê-lo, aí que o filme se desenrola também. Então é um roteiro assim super bem engendrado, cara.
Sim, sim.
Estruturalmente é fantástico.
Ah, ele não tem... É labiríntico, mas ele não tem muitas pontas soltas, assim, em questão de lógica, né?
Não
tem nada disso, cara. É traumático, né? O porquê que ele sabe, né? É bem traumático, até, sim, tipo, antiético, né? O cara foi uma coisa que, tipo, a pessoa acordou, mas ela vai continuar com aquela ideia de que nada é real, né?
Isso é
foda, cara. Isso é cruel, até.
Cara, né? E o final, cara, meu, eu fico abismado quando os cineastas conseguem, tipo, sabe, pegar você pelo chacoalhar tua cabeça. Parece que o cara tá ali segurando tua cabeça, como se você fosse um fantoche, fazendo você olhar, e você tá ali, cara. E aí, tipo, ele tá te segurando ali, e aí uma hora ele te solta, pum! E quando você solta, você fala, caralho, o que foi que eu acabei de ver? Duas vezes... Em intervalos curtos, aí eu senti isso, né? Uma delas é, obviamente, a origem, porque você tem esse negócio do peão, né, do totem, que é uma ideia super bacana também. E na hora que o peão dá aquela... Você fica ali, o peão, a câmera chegando pertinho, cara, puta, agora a gente vai saber. O peão dá aquela falsetada, pum, o filme acaba. Cara... Atira a primeira pedra, quem prestou atenção nesse filme não ficou. Quando viu a primeira vez, ficou ali. Ai, vai, pum. Ai, cara, é como se você caísse de... Como se você tivesse acordado. É como se o cara tivesse te dado o chute de pra acordar do sonho que era do filme. Isso é brilhante. A outra vez que eu senti isso, assistindo um filme no cinema, foi no Killer Joe, cara.
Ah, sim.
Lembra,
sim,
do Killer Joe? Do, sim, William Friedkin? Aquele take final...
O cara levando... O cara saindo da... Não é dos cães, né?
O dedo no gatilho. Ah, o dedo no gatilho, cara. Dedo no gatilho e antes de apertar, pum, o filme acaba. Caramba, bicho, isso é demais. É levar o público aqui, cara. É. Aqui.
É, quase da mesma não época, é né? É engraçado, né? Curioso isso aí, né? Que o Killer Joe.
Killer Joe é do 2009.
Ou 11.
Eu sei que aqui estreou atrasado também. 2011, cara. Um ano depois. Deve ter estreado em 2013, provavelmente.
É, viu? Pode ser. É, aí que acabou a carreira do Friedkin.
Ah, é.
Ah, outra sequência boa que os caras tiveram um trabalhão que tem a ver com essa coisa do sonho sendo manipulado pela realidade é a cena. Pô, cara, aquela água entrando no hotel japonês lá, cara, na primeira sequência lá, cara.
É ótimo, né? Muito
Putz,
legal.
Cara. O cara sendo jogado ali. Pô, aí que tá, já tem reviravoltas logo de cara, né? Porque você entra dentro do sonho, aí você vai saindo, os caras estão no trem, mas, pô, aquela hora, aquele plano ali do Leonardo DiCaprio, assim, a água, que os caras usaram jatos d'água, né?
Uhum.
E, parece que o Leonardo DiCaprio ficou um minuto ali parado, assim, só tentando se secar ali no meio daquela uma tonelada que cai em cima do cara ali, meu. Mas muito interessante, cara, isso aí.
E já é um show de fotografia, né? Logo nessa entrada, já é um show de fotografia, cara. Me lembrou até um take específico, que é o Leonardo DiCaprio descendo a escada, assim, arrumando a arma e tal. Me lembrou muito as histórias do Jim Steranko, cara, na década de 70.
Ah.
Que tinha um claro e escuro, assim, muito, muito pronunciado, sabe? E uhum. Me fez pensar como o Jim Steranko, ele adaptou o Outland, né, o Comando Titânio com o Sean Connery. Imagina uma adaptação de A Origem ilustrada pelo Jim Steranko, cara.
Que foda, hein? Porra. Nossa, assim,
só nesse começo...
Só em sonho, Daniel.
É, só em sonho. Ou em algum lugar do multiverso, né, vai saber.
A gente não sabe, outra coisa que a gente esqueceu de falar do negócio da escada, né, que também é... Cara, os caras terem construído aquilo lá também é muito bacana também, né? Da Penrose ali, né?
Ah,
o negócio
é
paradoxo ali, cara.
Ah, é assim, influência clara do Asher, né, cara? Né? A arquitetura do Asher que não bate, né? Isso é um conceito, assim, muito legal pro filme. Muito legal. Pô, mesmo.
Como é que eu vou fazer? Como é que o cara vai construir, né? Tipo, é foda que o Nolan fez e eu falei, dane-se, agora você vai ter que se virar pra fazer isso aí, cara. Porra. É, que acontece duas vezes, né? Aquela hora lá que o Gordon tá fugindo do cara também, né? Pô, muito, muito maneiro, cara. São ideias.
E não é um negócio que salta uma construção de CGI, sabe? É uma trucagem, assim, que parece uma construção real mesmo. Não é um negócio fulgurante, brilhante, assim, pra você mostrar uma nova técnica, né, na tela.
Uhum.
Então isso é muito bom.
É uma trucagem bem inteligente, cara. É, assim, o final, assim, não, tô falando assim, a questão da como se resolve ali o drama ali, cara, é quando ele aceita a morte da esposa, né?
Sim.
Quando ele verdadeiramente aceita, né?
Mas a gente não sabe se resolveu, né, cara? Porque, sejamos francos, essa é uma coisa que você não presta atenção na primeira vez, né? Porque você até fica aliviado. Puta, deu certo pro cara, né? Uhum. Embora você não tenha nenhum motivo pra, assim, prático pra gostar do personagem do Leonardo DiCaprio, talvez o carisma dele te leve, né? Pra você pensar, pô, tudo bem, é a catarse do filme, o cara resolveu a treta dele, ok, e resolveu. Mas, vamos lá. Cara, não parece meio estranho a coisa se resolver em um telefonema e o...
Ah, não, eu falo resolver... Como é que eu vou dizer? A morte da Mal ali no filme.
Uhum.
Ali. Eu falo dessa resolução, tá. Entendeu?
Certo.
Tipo, a outra que atirou. Aí
aí
ele aceitou ali, no final dos contos, ele acabou aceitando ali, ela sumir ali. Né?
Sim,
eu tô falando dessa, não tô falando do final. Ah, é muito bonito até, né? Até que ela vai recordar ela, que é ele, né? Vai recordar. Ah, você se lembra quando... quando a gente casou e não sei o que e tal. É muito. Eu acho bem. É aí que tá. Ó, ó, olha o Nolan fazendo uma coisinha aí. Né? O pessoal fala que é frio, ó. Tem uma coisinha aí, ó. No final das contas ali.
Só acho que é muito conveniente que as pessoas assistam Páprica, né? A gente acabou não falando, né, tanto do Páprica, que traz essa plasticidade maior, né? Eu e o Marcão, a gente já teve podcast do Formiga Elétrica, canal Formiga Cast, falando, né, sobre essa maleabilidade que a animação traz para várias histórias, assim. É claro que custa dinheiro também, é difícil de fazer, mas é assim, facilita muita coisa em relação a um live action. Então, Páprica, que eu nem lembro o diretor, cara.
É o Satoshi Kon.
Satoshi Kon, exatamente. Que é outro cara que tem a ver com o filme do Aronofsky lá, né? Com o
Blue
e tal.
Exato.
Cara, um gênio, né?
Um gênio.
E Páprica, que costuma ser colocado aí na balança para muitas vezes, né, para depreciar o caso do Nolan, cara. Eu acho que, assim, Páprica, ele pode até ter um resultado superior na representação que ele propõe por ser uma animação, né? Vamos colocar que você tem um profissional que está tentando fazer uma narrativa como essa, né, passada numa construção ou em várias construções oníricas, com live action, cara, é muito mais difícil, né? Então, é aquela história do corredor sem perna, né, cara? Se você tem um cara com duas pernas e com uma perna só, né, ou com uma perna mecânica, se esse cara chegar, sei lá, 30 segundos depois do primeiro lugar, esse cara já é um vencedor, né? Eu penso assim, a gente tem que pesar as dificuldades de cada projeto. Uhum. Então é muito legal assistir Páprica, né, que é uma obra de arte irretocável também, é um negócio assim que fica na memória. Assistir em seguida A Origem, né, tentar pensar, né, como essas obras conversam, né, porque são obras irmãs. Não acho que seja um caso de, o cara plagiou. Não, plagiou, cara, sabe? É outra coisa, é só, a única coisa que tem a ver é com sonho, ponto.
E a própria abordagem do sonho é diferente dos filmes, a proposta são diferentes.
Muito diferente, de novo, reforçando, porque uma animação dá mais plasticidade, né, mais maleabilidade da realidade para qualquer criador. Então, fica aí essa recomendação, né? Vamos olhar para as obras assim e fazer o julgamento dentro dos critérios certos, né?
Ah, eu acho que a gente vai fechar já A Origem já. Inception, né? A Origem, que é um nome honesto, vamos falar assim. Tem nomes piores, mas esse pelo menos é, né? É um nome ok, né?
É, porque não, a inserção não ia ficar muito...
em português não funciona tão bem, né?
Não.
Mas assim, encerrando aqui, cara, filmaço, né? Deu pra perceber que a gente gosta muito do filme. A gente não falou tanto da trama, cena por cena, porque eu acho que esse filme é um daqueles filmes intraduzíveis, assim, pra debater, cara, assim, em questão de emoção pra assistir, né?
Uhum.
Foi só eu e o Daniel aqui, né, pra fazer esse sonho acontecer, então tudo, talvez você não tenha ouvido esse podcast, talvez tenha sido só uma imaginação de vocês, só um sonho, né? Então, só quero agradecer ao Daniel aí por ter feito essa, Daniel.
Eu que agradeço, cara, é sempre um prazer falar assim de grandes filmes aqui. Esse filme aqui rende mesmo, a gente ficou aqui, pô, só nós aqui, ficamos mais de uma hora trocando ideia aqui, valeu muito a pena, foi muito bom, porque, sabe, esses programas marcados aqui, eles sempre me obrigam a reassistir algum filme que eu gosto pra caramba, e só posso agradecer, porque é sempre, a gente falarmos, né, sobre esses filmes, é como se a gente tivesse a oportunidade de vê-los como se fosse a primeira vez, né? Porque a gente sempre descobre alguma coisa nova, né?
Exato. Sempre uma desculpinha pra rever filmaços, né?
Claro.
Então, gente, valeu. Daqui a 15 dias, número 70 aí, episódio 70, uma biografia de um astro japonês. Então, daqui a 15 dias, valeu. Gary Elder, you have to go now!